Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os nossos leitores que nos assistem e boa noite também ao Barrocal, que está aqui com a gente.
Bom, como a Mariana já antecipou, estamos também na presença de André Barrocal, nosso repórter especial em Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
Rodrigo, boa noite Mariana também, e para todos que nos assistem nesse momento.
Só não estamos na companhia da Orquídea do Barrocal. Isso é um fato constatado, né, em vídeo, mas enfim, Barrocal, o que houve com a Orquídea?
Passou a temporada de florescimento dela em 2023, ela promete que volta em 2024.
Tá certo, então. Eu não vou nem comentar mais sobre essas orquídeas de plástico. Vamos dar sequência aqui, vamos ser objetivos no programa de hoje. Ontem nós tivemos a sabatina e a aprovação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Sabatina essa que ocorreu simultaneamente à sabatina do subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, que acabou sendo confirmado também como novo procurador-geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, que tem a competência de denunciar a classe política em Brasília, né? Ambos os cargos muito relevantes. O progressista Flávio Dino, né, que já foi governador do Maranhão, estava como ministro da Justiça, recebeu 47 votos a favor e 31 contra. Foi um placar, digamos, um pouco mais apertado. Já o conservador Gonet recebeu 65 votos a favor e 11 contrários. Muitos deles favoráveis, né? Alguns bolsonaristas referendaram essa escolha. Nenhuma surpresa para quem ouviu o Barrocal há duas semanas, né, Barrocal?
Zero surpresa, Rodrigo. Nós vimos aí, durante a sabatina dos dois ontem no Senado, que quem era governista defendeu as indicações, com alguns argumentos mais ou menos conhecidos. No caso de Flávio Dino, por exemplo, a larga experiência jurídica que ele tem, apesar de também fazer tempo que estava na política, mas antes da política, Flávio Dino havia sido juiz aprovado em concurso público. Rememoro aqui que foi o mesmo concurso público que aprovou Sérgio Moro para juiz federal. E houve, inclusive, ontem, falaremos disso mais adiante, mas houve uma cena em particular entre Moro e Flávio Dino. Mas é isso, e os bolsonaristas, por sua parte, criticaram a indicação de Flávio Dino, por ele, Flávio Dino, ser muito identificado com o governo Lula e por ser uma pessoa reconhecidamente de esquerda. No caso de Paulo Gonet, os bolsonaristas, ao contrário, saudaram uma figura de trajetória conservadora, de perfil conservador. Paulo Gonet quase foi o procurador-geral escolhido por Jair Bolsonaro em 2019. E os governistas, já que a indicação passou, partiu de Lula, evidentemente defenderam, independentemente dessas posições mais conservadoras, historicamente falando, de Paulo Gonet. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, Rodrigo, apesar de as surpresas terem sido nenhuma ontem, me chamou a atenção o seguinte, eu destaco aqui para quem nos assiste. O Paulo Gonet foi recebido no Senado como alguém de trajetória e perfil conservador. E lá foi perguntado, por exemplo, o que pensa a respeito do casamento homoafetivo. Existe uma tentativa na Câmara dos Deputados de acabar com a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E o que disse Paulo Gonet? Que acha que, já que existe a união civil, é preciso sim garantir os direitos dos casais aí formados por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, é um conservador que não falou conservadoramente a respeito desse tema. E dou outro exemplo, defendeu limitação à liberdade de expressão. Ele não entende que a liberdade de expressão seja um valor absoluto. É preciso levar em conta outros valores, por exemplo, previstos na Constituição. Os bolsonaristas costumam invocar uma liberdade absoluta da expressão para poder xingar, para poder disseminar ideias odiosas. E não foi isso que Paulo Gonet, um conservador, defendeu. Por outro lado, Flávio Dino, uma pessoa reconhecidamente de esquerda, com um pensamento e uma trajetória de esquerda, ao comentar o tema aborto, não disse algo que talvez um público de esquerda quisesse ouvir. O que ele disse? Que não acredita que a decisão sobre esse assunto deveria ser jurídica, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, e sim uma decisão política do Congresso Nacional. É por causa do conservadorismo do nosso Congresso que, possivelmente, via Supremo Tribunal Federal, o aborto poderia ser descriminalizado. Agora, e encerro por aqui, de nada adianta essa opinião de Flávio Dino, tendo em vista que o Supremo já começou a julgar a descriminalização do aborto. A juíza Rosa Weber, a quem Flávio Dino substituirá, já votou nesse julgamento, votou favoravelmente à descriminalização. Então, Flávio Dino, nesse julgamento, não terá o direito de participar. Logo, não adianta nada a opinião dele sobre esse assunto.
Tá certo, Barrocal. Observando, assim, só para rememorar os nossos espectadores, Paulo Gonet, ele é considerado uma pessoa de perfil conservador por algumas posturas que adotou no passado, por exemplo, na comissão de mortos e desaparecidos da ditadura. Ele foi contra a responsabilização do Estado pelos assassinatos de figuras como Carlos Lamarca e Marighella, entre outros líderes, né, da esquerda, que pegaram em armas para resistir à ditadura. E também já teve algumas posições contrárias ao aborto. E sobre esse tema eu gostaria até de puxar a Mariana para essa conversa, porque, Mariana, havia uma expectativa muito grande de que, enfim, o Supremo iria dar esse passo decisivo, né, para assegurar o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo, né, tratar esse tema como ele merece ser tratado, sob o ponto de vista da saúde pública. Você que fez uma reportagem recente, né, sobre a questão do aborto no Brasil, como que você vê essas sinalizações, né, do PGR, que no passado já se manifestou contra o aborto, e agora de Flávio Dino reforçando que talvez esse tema seja melhor ser debatido pelo parlamento?
Muito preocupante, Rodrigo, porque há pouco tempo também eu entrevistei a ministra da Mulher, a Cida Gonçalves, e na ocasião perguntei sobre a questão do aborto, se a gente poderia ter esperança, expectativa de avançar nessa agenda no Brasil, nesse terceiro governo Lula. E imediatamente ela se esquivou, disse: olha, esse é um tema que precisa ser decidido no Supremo Tribunal Federal. O governo não vai tratar desse tema. Aí então chega, durante uma sabatina de um indicado ao Supremo Tribunal Federal, por mais que a opinião dele não vá valer, porque ele não vai votar, como explicou o Barrocal, ele diz que esse tema é um tema que o STF não deveria tocar, e que quem precisa cuidar dessa agenda é o Congresso. Aí o Congresso conservador que a gente tem vai de novo jogar para outra instância. Então, a gente percebe que o tema do aborto, que é tão urgente de ser tratado no Brasil, está sendo tratado com negligência mesmo. Essa votação no STF, as mulheres brasileiras têm muita expectativa, porque falta só um voto para formar a maioria. Então, quando o julgamento for retomado no STF, vai precisar só de um voto para que seja descriminalizada a prática no país. Agora, quando esse julgamento vai ser retomado, o novo ministro Barroso também ainda não anunciou. Então, a gente vive essa incerteza sobre o tema, enquanto mulheres continuam morrendo ou tendo consequências muito graves em decorrência de tentativas de aborto absolutamente obsoletas, anacrônicas, quando a gente podia estar tratando desse tema pelo viés da saúde pública, protegendo a vida das mulheres, protegendo a autonomia das mulheres sobre o seu corpo e evitando criar novas vítimas.
Tá certo, Mariana. Aliás, Barrocal, você acredita que o Barroso vá trazer esse tema tão cedo à pauta do STF, tendo em vista a reação que o próprio Congresso teve ao Supremo nos últimos dias, aí, aprovando uma série de iniciativas para limitar os poderes do STF?
Não acredito, Rodrigo. Inclusive, o próprio presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, deu a entender isso logo após tomar posse do cargo. Ele assumiu a presidência da corte em setembro, foi na sequência de julgamentos polêmicos pautados pela antecessora dele, Rosa Weber, julgamentos como marco temporal na demarcação de terras indígenas, descriminalização da posse de certa quantidade de maconha e descriminalização da prática do aborto. O Senado, particularmente o Senado, se rebelou contra esses julgamentos e o ministro Barroso deu a entender em uma manifestação pública naquele momento que achava que esse tema, o tema aborto, não é um tema suficientemente maduro nesse momento no Brasil e que causa muita instabilidade, problemas políticos em Brasília e, por isso, não deveria ser retomado tão cedo.
Isso é um detalhe que eu acho importante comentar. Não é um tema maduro no Brasil. Nas últimas reportagens que eu escrevi sobre isso, inclusive essa que era sobre a votação no STF, é uma frase que eu ouço muito das especialistas no tema. E aí a crítica delas, não é um tema que está maduro no Brasil porque não se fala sobre isso, porque existe uma ala conservadora que tenta proibir, inclusive, a educação sexual nas escolas. Então, se a gente não conseguir promover educação sexual nas escolas, falar sobre o tema do aborto sem que seja um tabu, e sim de uma forma a esclarecer a população e trazer esse debate para o seio da sociedade, nunca vai amadurecer para que a gente possa avançar, né?
Pois é. E o que está sendo colocado aqui, na verdade, é a criminalização das mulheres, né? Você pode, eventualmente, ser pessoalmente contra o aborto, mas não necessariamente você quer que a mulher que tome essa decisão seja presa, né? Então, essa é realmente uma questão bastante delicada e que, de fato, tem sido mal tratada, mal pautada na mídia e também no debate político nacional. Agora,
aliás, Rodrigo, só para complementar ainda, para mostrar aí a delicadeza política do tema, paralelamente ao julgamento do Supremo, surgiu no Senado uma proposta de convocar um plebiscito no Brasil para perguntar para as pessoas o que elas acham, se deve ou não deve descriminalizar o aborto no Brasil. E quem propôs esse plebiscito foi o líder bolsonarista no Senado, senador Rogério Marinho.
Até porque as pesquisas de opinião a respeito desse tema demonstram que a população brasileira, majoritariamente, é contrária à descriminalização do aborto. O que às vezes eu me pergunto é se eles entendem exatamente o que significa a descriminalização do aborto. Talvez até um referendo como esse pudesse servir para politizar um pouco melhor a sociedade, quem sabe daqui 10 anos refazer a consulta e a população entender um pouquinho melhor essas nuances, né? Mas este não foi nem de longe a única surpresa, né, da sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet. Talvez a maior surpresa do público Barrocal foi essa inesperada troca de afagos entre Flávio Dino, né, e o também ex-juiz federal Sérgio Moro. Inclusive, Flávio Dino lembrou que certa vez bateu no gabinete de Moro para pedir votos quando ele estava se candidatando à presidência da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais. É, eu pedi para o Cacá separar um trechinho desse momento, vou pedir para ele exibir aqui e na sequência retomamos a nossa conversa.
Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto.
Quero agradecer ao senador Sérgio Moro. Nós nos conhecemos há algumas décadas, né, desde a magistratura federal, quando eu fui fazer campanha para ser presidente da AJUF lá na Justiça Federal do Paraná. Já se vão mais de 30 anos, creio eu. E, por isso mesmo, respondo a Vossa Excelência todas as questões com muita alegria.
Bom, vimos aí esse momento inesperado, vamos dizer assim, Barrocal. Como que você classificaria esse momento? Eu imagino que ele rendeu bastante piada nos corredores do Congresso, não?
Um momento de grande ironia histórica, Rodrigo, eu diria. Grande ironia histórica. Porque Sérgio Moro deixou a toga no final de 2018 para ser ministro da Justiça de Bolsonaro a partir de 2019, com a esperança de ser indicado pelo capitão para ser juiz no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro indicou dois juízes para a corte, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Mas Sérgio Moro não apenas não durou no cargo de ministro da Justiça por ter batido de frente com Bolsonaro, como deu adeus também a qualquer sonho de despontar na mais alta corte brasileira. E isso, Sérgio Moro viu aquele que também foi ministro da Justiça, mas do adversário de Bolsonaro, Lula, aquele que não disputou a eleição de 2018, porque Moro mandou prendeu o adversário de Bolsonaro ganhou a eleição, e esse ministro da Justiça, o primeiro ministro da Justiça do governo Lula III, foi, sim, indicado para o Supremo. E eu diria que a outra ironia histórica que nós vemos aí é: qual terá sido o voto de Sérgio Moro? É uma dúvida nos corredores do Congresso. Ele foi perguntado se votaria a favor da indicação ou contra a indicação de Flávio Dino e não respondeu objetivamente. Pelo placar de 47 votos a 31 a favor de Dino, há bolsonarista desconfiado de que Moro, no escurinho ali da urna eletrônica, digamos assim, votou a favor de Dino no Supremo.
Coisas que só a política brasileira pode oferecer para você. Agora vejam só a ironia do destino. Sérgio Moro era o juiz responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância. Foi quem perseguiu Lula, né, quem condenou Lula, quem impediu que Lula se candidatasse e ainda no meio das eleições de 2018 soltou trechos de uma delação de Antônio Palocci, que sabidamente era fajuta, tanto que logo depois a Polícia Federal veio a público dizer que não passava de uma série de ilações extraídas de notinhas de jornal. Muito bem, este cabo eleitoral de Jair Bolsonaro foi recompensado com o Ministério da Justiça, mas como Barrocal bem observou, ele ambicionava, era uma vaga na Suprema Corte. Moro não recebeu a indicação para a Suprema Corte, mas sabe quem recebeu, Mariana? Flávio Bolsonaro recebeu a indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, coisa que Moro não conseguiu. Vamos ver esse momento, Cacá?
E eu quero, para concluir aqui, fazer uma... trazer a público, senador Aveu, não sei se já falei pessoalmente para Vossa Excelência, mas eu acho que é importante. O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim. e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral? Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que, com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal.
Esta que talvez tenha sido a revelação mais surpreendente da sabatina de Flávio Dino e Paulo Goni. Uma revelação
Rodrigo, se houve uma surpresa nessa sabatina de ontem, foi justamente o que a gente acabou de ver aí.
E vejamos assim, o quão pitoresca é a situação, né? O Flávio Bolsonaro, ele é advogado, né, bacharel em direito de formação, mas todos sabem que ele fez carreira de outra forma, né? Fez carreira com negócios imobiliários, fez carreira com uma loja de chocolates, com uma divisão mais ou menos pré-acordada dos salários dos servidores dos seus gabinetes. Mas notório saber jurídico ele não tinha. Não é bastante curioso isso? Assim, por que raios Jair Bolsonaro cogitaria indicar o seu filho para o Supremo Tribunal Federal com este currículo barrocal?
Rodrigo, para ter proteção total de pelo menos um dos 11 ministros da corte. Ele, Bolsonaro, botou dois lá, um terrivelmente evangélico, André Mendonça, o Cássio Nunes Marques, ministros que já deram mostras com seus votos de alinhamento com as ideias em geral do bolsonarismo. Mas até quando Bolsonaro poderá contar com os dois? Os dois ainda vão ficar muito tempo na corte, e Bolsonaro é hoje um político inelegível. Quanto menos poder político ele tiver, maior será a tentação de seus indicados de votarem conforme o sabor aí dos demais juízes da corte. Um juiz de sobrenome Bolsonaro no Supremo seria a garantia para Jair de que boa vida ele teria, ao menos em casos, na mão desse sobrenome Bolsonaro na corte.
Pois é, e vejam só que curioso, nesta mesma declaração dele, eu não sei se é o trecho específico que o Cacasso separou, mas eu acredito que sim, Flávio Bolsonaro diz que acredita que até poderia ser aprovado pelo Senado, porque contava com o apoio de Davi Alcolumbre, que é a presidente da CCJ do Senado. E o que eu gostaria de propor aqui ao Cacá, se for possível, é a gente fazer uma enquete com os nossos espectadores. Vocês que estão aí em casa, e na sequência eu pergunto para os meus colegas de bancada, vocês acreditam que o Senado Federal iria ou não aprovar Flávio Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal, caso Jair Bolsonaro tivesse o nomeado? Mariana.
Olha, o Carlos Bolsonaro, mas o dos três mais velhos, o mais jovem da turma, tem um tweet dele que viralizou e vira e mexe, volta, que as pessoas falam: ah, o cara anda com bandido, tem amigo bandido, a esposa não sei o que de bandido, e só ele não é bandido. Como é que pode isso? E aí as pessoas sempre revivem esse tweet, que na época ele estava falando do Lula, como se ele estivesse falando do próprio pai, o Jair Bolsonaro. E a gente tem visto aí, a casa está caindo da família, que existem, de fato, algumas, uma certa proximidade, uma camaradagem entre os Bolsonaro e pessoas que são ali do mundo ilícito. Então, para mim, o máximo que poderia se destacar desse currículo do...
Mas você fugiu da pergunta. Não, a pergunta é, o Senado aprovaria ou não essa indicação?
Então, Aí me parece que no currículo ele tem ali um tete-a-tete com o mundo do crime. Poderia ser um juiz que já tem
um fator de intimidação.
Um fator de acho que nesse caso, que isso podia ser levado em conta.
Entendi. Eu acho que não precisava ser tão intimidado assim esse Senado para aprovar, hein, Barrocal?
Rodrigo, o Supremo, como tem a última palavra em julgamentos de, por exemplo, políticos, certamente o Senado gostaria de ver um dos seus lá dentro para contar com proteção. Então, eu objetivamente respondendo a sua pergunta que você fez para a Mariana, eu acredito que o Senado aprovaria, sim, Flávio Bolsonaro para o Supremo.
Bom, o Gilberto Bueno até ele diz, ó, para ser ministro do Supremo não é preciso ser formado em direito, pois basta ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Flávio Bolsonaro se enquadra nisso? Não se enquadra nisso, Gilberto. Porém, devemos observar que Jair Bolsonaro quase nomeou um outro filho seu, Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, pelo fato dele ter uma certa fluência no idioma, tendo em vista que ele trabalhou numa rede de fast food. Mariana, de fato, assim, para você ser embaixador dos Estados Unidos, basta aprender a fritar um hambúrguer, não?
Sim, já sabe falar how are you, e fritar hambúrguer acho que tá bom para o currículo. Se você for o filho do Bolsonaro, vai longe.
E eu me pergunto, Barrocal, qual seria esse diferencial que o ex-presidente Jair Bolsonaro viu no seu filho Flávio, né? E aí eu me recordei daquela passagem em que Eduardo Bolsonaro, o quase embaixador do Brasil em Washington, disse que bastava mandar um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Será que este cabo poderia ser, eventualmente, alguém mandado pelo Flávio ou não?
Pois é. Fica essa dúvida. E, lamentavelmente, jamais teremos a resposta, porque Jair não indicou Flávio para a Suprema Corte efetivamente. Agora, sobre aquela possibilidade que existiu mesmo, você bem lembrou, de Bolsonaro ter indicado outro filho, no caso Eduardo, que é deputado, para ser embaixador brasileiro em Washington, um cargo de embaixador é, em primeiro lugar, uma espécie de representante de alto nível e de confiança do governo brasileiro num determinado país. E Bolsonaro certamente confia muito no filho Eduardo para que, numa vez no posto de embaixador do Brasil em Washington, fizesse lá toda a articulação, é isso que eu imagino que Bolsonaro esperaria, com o trumpismo. Serviria para isso. Eduardo Bolsonaro, embaixador, serviria para articular a extrema-direita juntamente com a extrema-direita trumpista aí pelo mundo.
Pois é. E o Sérgio Neres faz uma observação curiosa também. Ele diz: Flávio Dino pertence hoje aos três poderes da República. Ele é senador, ele é ministro da Justiça e ele é ministro do Supremo eleito. Então, realmente, neste exato momento, neste pequeno intervalo de tempo, eu diria para você, Barrocal, que Flávio Dino é um rei absolutista. Concentra todos os poderes na mão dele, né?
O Estado sou eu, diria. Poderia vir a dizer Flávio Dino.
Le Roi Soleil, Luiz XIV, não?
Exatamente. Mas olha, deixando só um pouquinho a ironia de lado, Flávio Dino, por sua atuação esse ano, mostrou, como ministro da Justiça, uma musculatura política, no mínimo, vamos dizer assim, muito grande. Foi o ministro mais vezes convocado pelo Congresso Nacional, que mais vezes foi lá, o ministro que se sobressaiu no enfrentamento com o bolsonarismo nas redes sociais. Então, uma figura de vulto mesmo, e essa simbologia, essa casualidade de, no mesmo dia, hoje, em tese, ele estar nos três poderes, eu acho que faz jus aí essa capacidade que ele demonstrou ao longo do ano. E que já tinha no passado, evidentemente.
Bom, vários comentários aqui elogiando, por exemplo, o Ed diz, a capacidade de Dino é impressionante, é evidente como ele ensina aqueles que acham que conhecem o direito e tentam ganhar o debate, porém saem sempre humilhados. O Ed aqui fazendo uma alusão justamente a esses enfrentamentos que o Barrocal mencionou, várias vezes convidado a participar de audiências na Câmara, no Senado, e acabava ali protagonizando episódios muito divertidos, vamos dizer assim, né? Ele com aquela ironia dele. Roberto César diz, parabéns, ministro Flávio Dino, o senhor é merecedor, agora para cima do Bolsonaro, sem anistia. Enfim, vários comentários aqui elogiosos a Flávio Dino. De fato, eu acho que é muito bem-vindo um nome verdadeiramente progressista no Supremo Tribunal Federal, já que parece que nos últimos tempos as gestões petistas teve uma espécie de dedo podre, né, para indicar alguns ministros, tal, que pareciam ser uma coisa e chega lá e tal, e você vê que era mais conservador do que se supunha, mais reacionário em certos pontos e ou menos corajosos e por aí vai. Por outro lado, eu gostaria de desdobrar esse raciocínio do Barrocal sobre a estatura política de Flávio Dino. Flávio Dino é hoje, talvez, a maior liderança da esquerda depois de Lula. E poderia, eventualmente, ser um nome interessante na sucessão presidencial. Então, vou perguntar também para os meus dois colegas de bancada se eles acham que Flávio Dino poderia fazer sombra, né, na sucessão em 2026 ou até mesmo inviabilizar uma candidatura de Haddad, dada ao relevo, a estatura que ele adquiriu nos últimos tempos no Ministério da Justiça. Mariana?
Não tenho dúvida, Rodrigo, de que o Flávio Dino seria um concorrente forte com o Haddad, contra o Haddad, no caso, porque não seria o candidato do PT à presidência e concorreria uma eleição contra o Haddad. Eu tive a oportunidade de ir para o Maranhão fazer uma série de reportagens há alguns anos, quando o Flávio Dino estava no seu segundo mandato como governador. E ali deu para perceber como ele estava se desenvolvendo muito rápido, se tornando uma figura de projeção nacional a partir das políticas que ele estava desenvolvendo no Maranhão. Achei muito surpreendente aquilo na época, desde então acompanho a trajetória do Flávio Dino e depois de como ele se destacou nesse ano como ministro e ganhou finalmente projeção nacional, de fato, consolidou essa projeção, não tenho dúvida de que ele seria uma figura muito forte para concorrer com o projeto petista à presidência e agora no STF ele deixa esse caminho livre, né?
E você, Barrocal, acha que foi uma jogada astuta de Lula para limpar terreno também?
Rodrigo, desde o início do governo, eu ouvi mais de uma vez certas queixas de membros do próprio governo, membros petistas, não necessariamente do primeiro escalão, mas queixas em relação ao estilo de Flávio Dino, ministro que seria espaçoso demais, que seria um pouco brusco nas disputas internas. Então, dentro do PT, creio eu, existem pessoas que acham positivo que Flávio Dino tenha ido para o Supremo e, em tese, não esteja mais no páreo no curto prazo, no médio prazo, aí para uma candidatura à presidência da República. Flávio Dino tem 55 anos hoje, se aposentará daqui 20 anos no Supremo, aos 75 anos, é a idade padrão para todo mundo. Teoricamente, ainda poderia disputar uma eleição para presidente. Lula disputou com 77, se não me engano, no ano passado. Mas aí vamos voltar, a pergunta é se ele seria um concorrente à altura dentro da esquerda. Entendo que Flávio Dino em si é um quadro muito qualificado, mas entendo também que no Brasil fora do PT não existe chance hoje para qualquer nome que queira concorrer pela esquerda ou pelo campo progressista. Tem sido assim desde 1989, quando o país retomou as eleições diretas para presidente. Em todas as eleições de lá para cá, o candidato do PT esteve ou em primeiro ou em segundo lugar. Então não existe possibilidade de um candidato de esquerda triunfar fora do PT. Acho que isso valeria para Flávio Dino também.
Tá certo. E temos aqui também uma pessoa deslocada, RB2, canal de esquerda, vão para Cuba ou outro país comunista? RB, se você mandar uma passagem, eu vou com o maior prazer. E sugiro que você também se oriente para um canal mais adequado aos seus pensamentos, né? Tá fazendo o quê aqui? Aliás, RB parece até nomenclatura de robô, né? Bom, deixa para lá. Vamos dar sequência aqui. Eu vou pedir para o Kaká me passar o resultado da enquete que nós fizemos aí no início do programa, que era para saber se Flávio Bolsonaro fosse de fato indicado para o Supremo Tribunal Federal, se o Senado iria aprovar ou não essa indicação. E a minha surpresa foi que o resultado, o placar, foi mais apertado do que o da aprovação de Flávio Dino. 52 a 48 acham que sim, o Senado aprovaria Flávio Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. 52 a 48, Barrocal. Eu acho que essa turma ainda tem uma excelente imagem do nosso Senado.
Tem, embora tenha sido um resultado apertado, quase tão apertado quanto Lula versus Bolsonaro no ano passado, mas ainda assim ganhou aquela alternativa que eu também escolhia. Acredito que concretamente que o Senado aprovaria uma indicação dessa.
Eu assino embaixo. Eu acho que aprovaria com tranquilidade, talvez com um placar mais dilatado do que o do Flávio Dino. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Tem dois assuntos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é reportagem de capa, de Carta Capital desta semana, da qual a Mariana é uma das autoras, né? Dos autores, na verdade. O outro é o Maurício Tuzo, que fala sobre a dificuldade que o governo está tendo para retomar o controle das armas no Brasil, combater o contrabando, conseguir fazer uma campanha de desarmamento que recupere todo aquele estrago deixado pelo governo de Jair Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, o número de armas em circulação no Brasil, armas legalmente registradas, né, aumentou de 350 mil em 2018 para 1,5 milhão no final do ano passado. Essa é a ordem de grandeza. E muitas dessas armas acabaram desviadas para o crime organizado, seja por pessoas, criminosos mesmo, que conseguiram um registro de CAC para comprar armas, seja por conta de pessoas comuns que acabaram assaltadas, tiveram o desvio dessas armas. Mas a verdade é que também existe um esforço muito grande do governo para tentar combater o tráfico internacional de armas. Houve uma mega operação no Paraguai, apreendeu mais de 2.300 armamentos pesados, né? Essa uma quadrilha operada por um argentino que é considerado o maior traficante de armas da América do Sul. Assim como recentemente também teve uma apreensão numa mansão da Barra da Tijuca, com 47 fuzis que iriam abastecer Johnny Bravo, né, o gerente do tráfico na Rocinha. Então, assim, há um cenário muito intrincado e muito delicado para o governo Lula, porque a segurança pública tornou-se uma das principais preocupações dos brasileiros. Aliás, o Barrocal vive comentando isso, né, Barrocal? Que a segurança pública está sempre no topo do ranking. Quando não é a situação econômica do país, é a segurança pública que mais preocupa os brasileiros, né?
Saúde também está nesse ranking. Saúde ocupa essa posição aí historicamente há muito tempo, mas a segurança pública nesse ano passou a se destacar entre as preocupações dos brasileiros, não só naquelas pesquisas divulgadas publicamente, aquelas mais conhecidas, mas também naquelas pesquisas que o próprio governo encomenda para ter um termômetro da sociedade sobre o andamento das suas políticas públicas. Tem o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, já me contou isso, que sim, nessas pesquisas internas do governo, a segurança pública aparece como um item importante entre as preocupações dos brasileiros. E eu diria que essa é uma das razões para o presidente Lula ainda não ter definido quem vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. Lula, contei isso numa reportagem há duas semanas, não queria ter feito a indicação para o Supremo de Flávio Dino antes de escolher o substituto dele para o Ministério da Justiça, mas foi empurrado a antecipar essa indicação por causa daquela guerra fria entre o Supremo e o Senado, depois que o Senado aprovou uma mudança na Constituição que limitou os poderes individuais dos juízes dos vários tribunais do país, inclusive juízes do Supremo. Então fica aí a dúvida, quem que Lula vai botar no Ministério da Justiça? É um pepino para o governo Lula o tema segurança pública, então essa é uma escolha muito importante, muito delicada que Lula tem para fazer.
Exatamente. E o fato de ser uma das principais preocupações dos brasileiros, né? Não é à toa, um recente relatório da ONU aponta que a chance de você ser assassinado no Brasil é 4 vezes maior do que no mundo todo, né? Na média do mundo inteiro. A Mariana é uma das autoras do texto, mas eu não vou pedir para ela falar da reportagem em si, que senão ela vai entregar muita coisa, sabe, Barrocal? Ela fala, e aí a turma não lê a reportagem. Não compra a revista na banca e não assina a Carta Capital, entendeu? E nós ficamos aqui à míngua, né?
A Mariana é sempre generosa no relato das suas reportagens.
Muito, né? Generosa. Então, em vez de eu pedir para ela falar sobre a reportagem em si, eu vou pedir para ela falar sobre um aspecto específico, que é o efeito dessa farra das armas nos anos Bolsonaro sobre os feminicídios, Mariana.
Um horror, Rodrigo. Eu vi um dado muito chocante que nesse país, em dias de jogos mais acalorados, dias de clássicos ou dias de jogos importantes, final de campeonato, as denúncias de violência doméstica aumentam muito. Isso significa que se o time vai mal, o cara toma uma, chega em casa e a mulher é que apanha. Só que aí o problema é que agora esse cara que fica acalorado até por causa de jogo de futebol, tem uma arma em casa. A gente já sabe que as mulheres que sofrem agressão ou que são assassinadas, 70% das vezes esse crime é cometido pelo parceiro ou ex-parceiro, ou seja, as mulheres dormem com seu inimigo, ela mora, ela divide o teto com essa pessoa. E no caso do aumento da circulação de armas na mão de civil, isso foi imediato. Metade dos feminicídios no Brasil atualmente são cometidos com arma de fogo. E só nesse ano de 2023, 1 milhão de mulheres foram feridas com arma de fogo ou com faca. No total foram... muito mais do que acontecia antes desse aumento expressivo de armas de fogo na mão de civil. Então, o que a gente viu nesses últimos 4 anos foi que aumentou a violência contra as mulheres, aumentou todas as formas de agressão contra as mulheres, as violências estão mais graves, digamos assim, e o aumento de circulação da arma de fogo na mão de civis foi um fator muito importante para essa cifra, para que a gente chegasse nesse quadro que a gente está vivendo hoje, com 1 milhão de mulheres feridas por arma de fogo ou faca.
Só para não deixar os nossos espectadores sem o dado que você estava tentando se lembrar, mas eu estou com a colinha aqui, de acordo com um estudo do Instituto Sul da Paz, em 2020 houve um aumento de 5,6% do número de assassinatos de mulheres por arma de fogo na comparação com o ano anterior, 2019. E quando eles fazem um recorte de 2012 a 2020, metade dos feminicídios ocorreram por armas de fogo, ou seja, as mulheres estão muito expostas à violência armada. E uma outra reportagem, que também está na edição semanal de Carta Capital e eu gostaria de chamar a atenção, é a reportagem do Barrocal, que fala sobre um processo de reestruturação da ABIN. E sobre isso eu posso deixar o Barrocal absolutamente à vontade, porque ele é o que menos entrega o jogo nos nossos programas. Né, Barrocal?
Tento fazer esse esforço de atiçar a curiosidade de quem nos assiste, mas não a ponto de fazer essa pessoa desistir de ler a reportagem posteriormente. Rodrigo, essa foi uma reportagem que eu particularmente gostei de fazer, uma das que eu mais gostei de fazer ao longo do ano, porque a gente muitas vezes se ocupa aí de assuntos que são mais teatrais, digamos assim, e o que vimos essa semana no Senado em relação a Flávio Dino e Paulo Bonet foi teatral, e a gente, me refiro a nós jornalistas, a gente deixa um pouco de lado questões que têm a sua importância e a gente não percebe, e esse é o caso, por exemplo, que acontece, na minha visão, a partir dos relatos que eu obtive, a partir de coisas que eu vi e ouvi, isso é o que acontece hoje com o serviço de inteligência no Brasil. A ABIN, de forma silenciosa, ela tem se encorpado no Brasil nesse ano de 2023, e tudo com respaldo do presidente da República. O atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, diz que Lula tem hoje uma compreensão sobre o serviço de inteligência, sobre a importância do serviço de inteligência para o país, que ele não tinha, compreensão que ele, Lula, não tinha quando foi presidente anteriormente. E essa convicção de Lula respalda justamente essa reorganização do sistema brasileiro de inteligência e esse fortalecimento da ABIN. Agora, o que tem sido feito que mostra o fortalecimento da ABIN? O que a ABIN fortalecida tem feito para o governo Lula e para os interesses brasileiros? Isso aqui eu deixo como que perguntas no ar para as pessoas descobrirem as respostas lendo a reportagem de Carta Capital.
Tá certo, Barrocal. Você vê que o Barrocal, Mariana, ele não entrega nada. Ele é assim, ó. Entendeu?
Preciso aprender com o Barrocal.
Mas eu te entendo, mulher. É difícil mesmo. Jornalista ficar calado é difícil. É difícil. Mas vamos lá, gente.
Olha só, Rodrigo, teve um comentário aqui no chat que eu gostaria de responder. O Gilberto Bueno disse: geralmente, se o cidadão toma uma, ele apanha fácil de qualquer mulher. E não é assim que acontece, Gilberto Bueno. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo contra as mulheres. E atualmente, mulheres acima de 16 anos, a média de agressão é de 35 mulheres agredidas verbal ou fisicamente por minuto no país. Uma mulher é estuprada em média a cada uma hora. Então, a realidade, infelizmente, não é essa e não é uma situação que se possa fazer piada nunca, em nenhum momento, não tem espaço para isso. Então, se o cara toma uma e chega em casa alterado, muito dificilmente vai ser ele que apanha da mulher, é o contrário.
Certo, e nos encaminhamos agora para o término do nosso programa. Mariana, você ainda, o que você gostaria de destacar, né, nessa reta final aqui? Qual o assunto que você gostaria de chamar a atenção dos nossos espectadores?
Palestina completou 70 dias de bombardeio contra a faixa de Gaza, bombardeio de Israel contra a faixa de Gaza em retaliação ao ataque, ao suposto ataque do Hamas na rave que estava acontecendo no dia 7 de setembro em Israel, ali muito perto da fronteira com Gaza. Desde então, Israel tem repreendido o povo palestino em busca, teoricamente, de terroristas do Hamas. Só que a busca por terroristas do Hamas já fez com que Israel destruísse toda a parte norte de Gaza, e quando eu falo destruir, é destruir mesmo, é levar ao chão todas as estruturas. Teve um programa aqui que a gente cobriu com bastante detalhes a destruição do hospital Al-Shifa, que era o maior hospital do norte de Gaza. E nessa ocasião eu falei, olha, li em alguns jornais, colunistas da extrema-direita de Israel, e eles estão anunciando que o plano dessa vez é avançar rumo ao sul de Gaza e tomar pelo menos o norte de Gaza. Passado um mês, um pouco mais de um mês, desde que eu fiz esse comentário no programa, de fato isso está acontecendo. Israel está tomando o norte de Gaza, já avançou para o sul de Gaza, boa parte dos moradores do sul estão acampados em Rafah, no Egito. Vale ressaltar que existem duas cidades chamadas Rafah, uma se chama Rafah, está na Palestina, a outra está no Egito. Essas pessoas já atravessaram a fronteira, estão acampadas em barracas, é de fato um grande campo de refugiados que está se montando no deserto nesse momento no Egito. E mais um problema é que os soldados de Israel estão atacando na Cisjordânia. A Cisjordânia, que fica lá em cima, fica bem longe de Gaza, não é governada pelo Hamas, é governada pelo Fatah, que inclusive é uma força política completamente oposta, não se conversa com o Hamas. E a gente está vendo cenas de campo de concentração. O que eles estão fazendo, por exemplo, essa semana, no campo de refugiados de Jenin, que é um campo na Cisjordânia, pessoas civis sendo presas, tendo os olhos vendados, as mãos amarradas, sendo levadas em fila indiana para a prisão, crianças sendo presas. Há 15 dias, uma criança de 9 anos foi assassinada de dia, queima-roupa, por soldados israelenses. Ela estava andando na rua, num lugar onde, teoricamente, não é um lugar ocupado por Israel. Então, 70 dias de guerra, 69 jornalistas assassinados. Desses, pelo menos 14 deles estavam, no momento, trabalhando com os coletes de imprensa. Então, o que a gente está vendo é, de fato, um extermínio, é um genocídio. Israel já passou do ponto, não dá mais para justificar que isso é uma caça a terroristas. Então, eu volto a dizer aqui que o governo brasileiro pode ter um papel importante na busca por um cessar-fogo, não por uma pausa humanitária, porque o que a Palestina precisa não é mais de pausas humanitárias, é de um cessar-fogo imediato e duradouro, e o Estado do Brasil tem condições de intervir de forma importante nesse debate. E eu acredito que não tem feito até o momento, dada a gravidade da guerra. O presidente Lula tem, sim, salvou os nossos brasileiros que estavam lá, os nossos compatriotas, conseguiu resgatar palestinos que tinham familiares brasileiros que também vieram viver no Brasil, mas só isso não basta. O Brasil tem condições de intervir nesse conflito que está acontecendo, e a solidariedade internacional, nesse momento, acredito que é uma das únicas formas de barrar o genocídio.
Só um micro reparo, que eu acho que você se expressou mal no início, você falou assim, o suposto ataque do Hamas, né? Não é suposto, o ataque efetivamente ocorreu, matou 1.200 israelenses, um ataque horrendo, com vítimas civis, mulheres, crianças e tal. Acho que o ponto aqui que a Mariana tá ressaltando é que a justificativa para bombardear Gaza e fazer a incursão por terra foi a caça aos terroristas do Hamas, né? E essa justificativa está se mostrando cada vez mais capenga, porque o total de mortos em Gaza ultrapassa a marca de 18 mil. Dois terços desses mortos são mulheres e crianças, supostamente não terroristas, a menos que o Hamas esteja recrutando mulheres e crianças para suas fileiras, o que não é de conhecimento público. E é uma desproporção de força evidente, e as cenas que a gente vê dos bombardeios, né, do que restou de várias cidades palestinas que foram intensamente bombardeadas, mostram que o que está sendo feito ali vai muito além de uma resposta aceitável, né, aos odiosos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. 1.200 mortos, por mais bárbaro que tenha sido esses crimes, não pode justificar um morticínio de mais de 18 mil pessoas, 2/3 dessas vítimas, mulheres e crianças. E você, Barrocal, o que você chama atenção aqui no final do nosso programa?
Para o nosso Congresso Nacional, Rodrigo. Na semana passada, eu escrevi uma reportagem para a revista sobre uma tradicional emoção de fim de ano em Brasília, a votação do orçamento federal do ano seguinte, no caso, o ano de 2024. E era uma reportagem que contava que havia duas encrencas a emperrar essa votação. Uma delas é o tamanho do fundo eleitoral de campanhas que vai custear as eleições municipais do ano que vem. Existe uma ala do Congresso que quer um caminhão de dinheiro e existe uma outra ala do Congresso que aceita ali uma Kombi de dinheiro, digamos assim. O governo está dentro da Kombi, defende um valor um pouco menor. A outra encrenca é em torno das chamadas emendas parlamentares. Essa emenda, que é uma palavra que virou uma manifestação de poder enorme no nosso Congresso Nacional. Eu escrevi também ao longo do ano uma reportagem que diz que, na prática, o Brasil vive um parlamentarismo disfarçado. E o que, que aconteceu ontem no Congresso Nacional, relacionado justamente ao orçamento? A comissão mista de orçamento, uma comissão que reúne deputados e senadores, aprovou o rascunho do orçamento do ano que vem. É uma lei que precede a lei em si do orçamento, e nesse rascunho, chamado de LDO, os parlamentares puseram ali um calendário que o governo federal tem que seguir no ano que vem para liberar as emendas, o dinheiro das chamadas emendas. Já faz aí uns bons anos, desde 2015, que vários tipos de emenda têm se tornado impositivas. O que, que isso significa? O Congresso bota obras no orçamento, o governo federal não pode dizer que não vai pagar. Pode decidir apenas quando irá pagar, conforme a disponibilidade de caixa. O que o Congresso fez ontem, no rascunho do orçamento, foi tirar essa oportunidade que o governo tem de decidir quando vai liberar o dinheiro das emendas. E essa é uma disputa que significa, no final das contas, quem vai ter mais poder político, o governo federal ou o Congresso Nacional? É isso que está em jogo, é isso o que um deputado governista me disse, que vai decidir, por exemplo, quem será o próximo presidente da Câmara, no lugar de Arthur Lira, que ficará no cargo até fevereiro de 2025. E do jeito que está nesse momento, o rascunho do orçamento, o grupo político de Arthur Lira sai ganhando. E complemento dizendo o seguinte, também durante essa semana foi lançado no Supremo Tribunal Federal um livro que defende o semipresidencialismo no Brasil. O Brasil adotasse o semipresidencialismo. O que é isso? É parlamentarismo com outro nome. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e o mais midiático juiz da corte, Gilmar Mendes, estavam nesse evento e são defensores do semipresidencialismo. Eu diria que seria a cereja do bolo dessa tomada de poder que o Congresso Nacional, majoritariamente conservador, fez nos últimos anos. Se o Congresso captura cada vez mais verbas orçamentárias, se o Congresso Nacional aumenta o seu próprio poder, seria natural, dentro dessa linha, que nós tivéssemos um parlamentarismo de fato, o que não significa que seria bom para o Brasil. Os brasileiros já foram 2 vezes às urnas para votar em plebiscitos sobre parlamentarismo ou presidencialismo, e nas 2 vezes o parlamentarismo tomou uma surra.
Aliás, Barrocal, você arrisca um palpite de quem vai ser o nosso próximo primeiro-ministro no lugar de Arthur Lira?
Não arrisco, Rodrigo. Existe aí uma disputa dentro desse grupo político do tal do Centrão, que hoje tem em Arthur Lira sua expressão máxima. Existem candidatos. O candidato de Arthur Lira, para sucedê-lo no comando da Câmara, se chama Elmar Nascimento, é um deputado da Bahia que lidera a bancada do União Brasil. União Brasil, que é um partido que tem 3 ministros. Mas dentro desse blocão aí, conhecido como Centrão, nós temos um outro candidato também já colocado. Se chama Antônio Brito, é o líder do PSD de Dado, partido de Gilberto Kassab. Então, nesse momento, há 1 ano e pouquinho dessa eleição, não dá para dizer quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Dá para dizer que dessa vez nós teremos uma disputa, ao contrário do que vimos em fevereiro desse ano, quando Arthur Lira foi reeleito com a maior votação da história de um candidato para a presidência da Câmara.
Mas vai ser Centrão versus Centrão, né?
É possível que tenhamos Centrão versus Centrão, e nesse caso com o governo Lula escolhendo um dos dois Centrões aí na disputa. E eu diria que esse centrão que o governo prefere não é o centrão de Arthur Lira.
Tá certo, Barrocal. Bom, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de bancada, Mariana Serafini, André Barrocal, agradecer a todos que nos acompanharam aqui na transmissão ao vivo pelo canal de Carta Capital no YouTube e também a todos que vão assistir esse programa na exibição que será feita pela TVT a partir das 10h30 da noite. Aproveito também para lembrar vocês que nós dependemos financeiramente dos nossos leitores para sobreviver, né? Nós não temos grandes patrocinadores, a Carta Capital não pertence a nenhum banqueiro, né? Não temos aí grandes financiadores e precisamos muito do apoio de vocês para continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Então, se você puder assinar a Carta Capital, tanto a versão impressa quanto a versão digital, ou se puder fazer uma contribuição, temos a chave Pix aqui que o Cacá já deve estar exibindo, ele exibe o tempo todo agora, apoio@cartacapital.com.br. Para quem não conhece, Cacá é o nosso editor de vídeo, ele está sempre presente aqui entre nós, falando aos nossos ouvidos, mas vocês não escutam nada e ficam sem entender o que eu estou falando. Cacá, 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 e muitas vezes as pessoas não sabem quem é. Cacá é o homem por trás de tudo isso. Mais uma vez agradeço a audiência, a paciência de todos e lembro que o próximo programa fechamento, no dia 21 de dezembro, será um programa diferente, porque vai reunir as duas equipes do fechamento. Então vai ter a presença do Barrocal, a Mariana talvez escape, mas vamos ver. A Mariana talvez escape, mas vamos ver. A Mariana vai ter o Maurício Tuzo, a Fabiola Mendonça e o Sérgio Lírio, todos juntos, com o Kaká também por trás, fazendo o que o Kaká sempre faz, que é puxar as nossas orelhas, pedir para a gente divulgar alguns programas e corrigir dados errados que eventualmente a gente apresenta de forma impune aqui no programa. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal.